Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta, agora são 11h41, nós estamos ao vivo para 19 emissoras em rede agora em diferentes regiões do Paraná. Secretário Sandro Alex, a pergunta agora vem do senhor João Garcia, das rádios Clube de Malê e também da rádio Guairacá de Terra Rica. Ele elogia aqui o senhor, o seu trabalho à frente da Secretaria de Logística e Infraestrutura e pergunta: como que o senhor vê a mobilidade em nossas estradas e qual estratégia o governo vai adotar na área ferroviária e fluvial?
Nas rodovias, 80% do escoamento da safra. Então, claro, o modal mais importante do Paraná é o modal rodoviário. É por isso que nós estamos hoje ampliando capacidade das rodovias, duplicando rodovias, melhorando a capacidade delas para com a realidade atual do Paraná. As rodovias do Paraná foram feitas nas décadas de 60, 70, são rodovias que previam um fluxo. Hoje, claro que nós temos uma outra realidade. Muito pouco foi feito nos últimos anos. Esperávamos que a concessão fosse realmente realizar as obras, também não aconteceram. Hoje é uma expectativa grande. E tenho certeza, o governador, mesmo nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos nesse momento investindo mais de 2 bilhões em rodovias, em manutenção, em recuperação e ampliação de capacidade. Temos acordos com o Ministério Público Federal que prevê ampliação de capacidade em muitas rodovias através de leniências. Também estão com o cronograma, nós não paramos obras. Para vocês entenderem, as obras continuam, nós não paralisamos, porque as estradas não podem parar. Agora, tem os outros modais. Por exemplo, o modal aéreo, só para entrar rapidinho, para vocês verem o tamanho da complexidade e o problema que a gente está vivendo, né? Os aeroportos estão fechados, praticamente todos fechados. O único em operação é o Afonso Pena. E hoje, sabe quantos voos tem hoje no Afonso Pena? 4. Sabe quantas pessoas estão viajando em cada voo? 15, 20. Ou seja, o modal aéreo está parado. Quem está trabalhando é apenas o Estado levando testes de Covid e levando insumos para a população, buscando pacientes no aéreo de médico, né? Com relação ao modal ferroviário, nós continuamos. A gente fez um acordo grande no início do ano que previa a duplicação da movimentação de carga por ferrovia. Ainda bem que a gente fez isso. Para que as rádios que estão acompanhando a gente na região oeste, nós estamos com uma super safra. Você já imaginou uma super safra? O porto parado, as estradas paradas, os caminhoneiros sem poder se alimentar e tudo parado, o tamanho do prejuízo dos produtores... Você já imaginou isso? Nós estamos trabalhando. Nós estamos com o dobro da capacidade no modal ferroviário. Já iniciamos um estudo agora que prevê a nova Ferroeste com um traçado, que é aquele traçado que há 20 anos todo mundo fala. Nós começamos os estudos já, também com contratação já pelo governador Ratinho. E a gente se espera que a gente possa retirar muita carga da rodovia, que acaba... tendo aí um volume muito alto na rodovia e passar um pouco mais para os trilhos. Então, esse trabalho a gente já começou esse ano e a gente vai ampliar muito mais.
O senhor já aproveitou e respondeu também a pergunta da nossa colega Elisiane Conter, da Rádio Difusora FM de São Jorge do Oeste. Pergunta do Ricardo Silveira, da Rádio CBN Vale do Iguaçu e de União da Vitória. O governo federal tem dito que aposta no reforço das obras públicas para reaquecer a economia e a retomada do desenvolvimento perante a crise desencadeada pelo coronavírus. O senhor corrobora com este pensamento também aqui para o Paraná?
Sim, o governador ele vai utilizar... o investimento rodoviário na infraestrutura logística do Estado para aquecer a economia, para gerar empregos e também nós temos hoje um volume de obras com o Ministério Público Federal que ultrapassa 500 milhões, isso também está com um cronograma, não será paralisado. Demos início a uma obra agora, inclusive nessa semana, numa cidade chamada Piraí do Sul, região central do Estado, e nós vamos entrar com todas as obras que estavam previstas na leniência. Além delas, o governador pediu... Na última audiência que teve por videoconferência com o presidente da República, na última semana, ele pediu a liberação por parte do governo federal, do Tesouro, de investimentos na ordem de 1,6 bilhão de reais, que são em algumas obras prioritárias do Estado, duplicações que estão em várias regiões. Isso foi aprovado pelo governo federal e isso vai começar também agora. Então nós vamos ter investimentos de 1,6 bi que foram aprovados pela Assembleia Legislativa, mais 500 milhões que foram aprovados pelo Ministério Público Federal, 500 milhões em obras da Klabin, no projeto Puma 2, que é o maior projeto do Brasil de investimentos privados no Brasil, também estão sendo colocados, além do programa de restauração de rodovias, porque a gente não parou a restauração, a gente está aproveitando aquelas rodovias que estavam muito ruins e a gente está tocando obra. É um programa chamado COP e CREMEP de restauração. O governador também destinou mais recursos. Claro que a gente vai ter dificuldade agora, porque a arrecadação do Estado também cai, mas o governador mandou tocar as obras e determinou que não parem as obras, justamente porque essas obras ajudam a economia dos municípios.
Última pergunta, então, secretário, vem da Elisângela Jumbanski, que é da Rádio Banda B. O senhor falou sobre a distribuição, né, de marmitas, do funcionamento dos restaurantes à beira das estradas. Ela pergunta: há alguma recomendação aos caminhoneiros e às pessoas sobre o manuseio dessas marmitas, até para evitar mesmo a transmissão do coronavírus?
É claro que a transmissão se dá... Mesmo a gente evitando, não existe risco zero, né? As pessoas estão fazendo delivery e recebem a maquininha para passar o cartão. É possível na maquininha ter um contato? Claro, então não existe risco zero. A gente está tentando minimizar o risco de todos. O que a gente está oferecendo ao caminhoneiro? Pontos de apoio. Hoje, inclusive, presenciamos apoio médico aos caminhoneiros. Eles estão também extremamente cuidadosos. Quero dizer à população, porque na semana passada muitos pensavam que o caminhoneiro seria um transmissor da doença. Não é. Tanto não é que nós estamos com 56 mil caminhões só no pátio do Porto de Paranaguá em um mês de março e não tem nenhum caso. Eles estão cuidadosos, eles estão parando, estão verificando pressão, saúde, febre ou qualquer tipo de situação que ele considere que ele possa estar em risco. Ele está muito cuidadoso. Nós pedimos também para as empresas que trabalham nas embarcações, que fazem esse embarque. Eu cobrei da ministra da Agricultura, porque também não adianta eu ter restaurante, eu ter borracharia, oficina, quando eles param para pegar carga no embarcador, o embarcador não tem banheiro adequado, não tem uma estrutura adequada, não tem nem álcool gel. A ministra chamou todos esses embarcadores e exigiu deles também que eles têm que apoiar o caminhoneiro. Eles não estavam nem compartilhando o refeitório, não queriam ajudar o caminhoneiro. A ministra determinou. Então, esse trabalho em conjunto está dando certo, gente. Nós estamos conseguindo manter a população em casa, mas abastecida. E nós não podemos jamais pensar numa paralisação de caminhões. Então, eu acredito que está dando certo. O Paraná está com problemas pontuais e é por isso que eu estou aqui tentando corrigir, e a população ajuda, as rádios ajudam, porque a rádio comunica o que é que está com problema, onde é que tem o problema, e a gente vai tentar resolver.
A gente está com o horário avançado, secretário. Quero fazer só mais uma última pergunta ao senhor. A entrada de ônibus de outros estados, isso, está liberada?
Essa é a decisão. Nós vamos ter uma reunião hoje, se não me engano. Hoje eu tenho uma reunião com o ministro Tarcísio. É o transporte interestadual de passageiros. O que é que está acontecendo? Tem um decreto do governador fechando o transporte interestadual. Só que isso não é só o governador Ratinho, todos os governadores fizeram, mas é uma decisão do governo federal, é ele que tem a atribuição de fazer. E o ministro, conversando com os secretários, ele está chegando numa melhor solução. O que é que ele me pediu? Ele pediu 15 dias de prazo. Ele está dizendo que tem muitos paranaenses que estão voltando para casa. Tem gente que ainda tem problema de locomoção, não conseguiu sair de um país, não conseguiu entrar no Brasil, não conseguiu sair da região que está. Ele pediu 15 dias de prazo para não fechar a fronteira, porque hoje a fronteira está liberada para carga. Se vir alguém com caminhão de carga, não tem problema. Mas se vir um ônibus com passageiro, está com problema. E ele pediu, então, 15 dias. Me parece prudente. Eu não quero deixar nenhum um paranaense numa fronteira de estrada, porque não pode entrar no seu estado natal. Me parece que esse período de 15 dias, nós vamos ter que colocar lá todo o atendimento de saúde, monitoramento, vamos ter que colocar isolamento, não tem problema. Mas eu não quero deixar nenhum paranaense de fora. Então, me parece que essa decisão de 15 dias é a que será acatada hoje à tarde, e eu quero antecipar os ouvintes aqui.
Muito obrigado, secretário Sandro Alex, secretário de Logística e Infraestrutura do Paraná. Obrigado novamente pela participação do senhor aqui e por conversar com todos os nossos ouvintes, também por quem acompanhou a gente pelo Facebook.
Muito obrigado às rádios, às emissoras de rádio, a nossa gratidão. As emissoras também trabalham com dificuldades porque precisam também atender os seus comunicadores, precisam levar segurança aos seus funcionários, precisam manter-se no ar, precisam estar funcionando e informando como nós estamos fazendo agora. As rádios estão sendo muito importantes para os paranaenses, principalmente para nós que somos do setor de transportes. A vocês a nossa gratidão, meu muito obrigado em nome aqui de todos os paranaenses, a todas as emissoras de rádio.
Quero agradecer aos meus colegas radiodifusores de todo o Paraná que entraram em rede hoje para a transmissão dessa entrevista. A Rádio Cristalina FM de Nova Santa Rosa, Rádio Educadora Uniguaçu 101.9 de União da Vitória, Guairacá FM de Terra Rica, Cornélio 98.1 de Cornélio Procópio, Litoral Sul de Paranaguá, a Rádio Atlântica de Porecatu, Rádio Talento FM de Rio Azul, Progresso FM de Clevelândia, Rádio Cultura de Rolândia, CBN Vale do Iguaçu de União da Vitória, Rádio FM 104 Cornélio Procópio, 98 FM de Apucarana, Rádio Najuá de Irati, a Difusora de São Jorge do Oeste, Rádio Clube de Malé, a Rádio Banda B em Curitiba e Cambará, a Rádio Bianca em Umuarama e a Rádio Inconfidência também de Umuarama. Muito obrigado pelo apoio de vocês neste momento que a gente vive do coronavírus aqui no Paraná. Levar a informação correta para o ouvinte é tudo que a gente pode ajudar nesse momento. Muito obrigado a todos e até o próximo Em Pauta, que será na terça-feira.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.